Em 20 de julho de 1969, uma nave feita pelo homem pousou na Lua. E de dentro dela, dois seres humanos saíram para realizar talvez o maior feito da história da humanidade. A Lua e eu. Um pequeno passo para o homem, um gigantesco salto para a humanidade, foram as palavras de Neil Armstrong. E lá se vão 50 anos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um pocotó.
De julho de 1969. Por volta das 9 horas da noite, num bosque, na periferia de Bauru, onde acontecia um jamboree, um encontro reunindo escoteiros de todo o Brasil. A garotada estava abrigada em barracas, com 3 ou 4 garotos em cada uma. Eu era um deles, com 13 anos de idade, e tinha levado um radinho portátil de pilha do meu pai, onde ouvira, às 17 horas e 58 minutos, um acontecimento histórico. O pouso da Eagle, o módulo lunar, parte da Apollo 11, na Lua.
21 segundos para o pouso da espaçonave Apollo na superfície da Lua. 14 segundos, 13, e prossegue. Vamos acompanhar a contagem. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 60 segundos.
Down 2.5.
E o Brasil aplauda conosco. O mundo aplauda.
Às 9 da noite eu estava na barraca, enfiado num saco de dormir, com um radinho colado no ouvido, esperando a saída dos astronautas do módulo para finalmente pisar na Lua. Aquele era um momento único para mim. Desde os 7, 8 anos de idade, eu acompanhava passo a passo a evolução da conquista espacial, com os astronautas dos projetos Mercury, Gemini e depois Apollo. O homem estava pousando na Lua, meu, e eu, alucinado, abraçado a um minúsculo radinho de pilha, esperava o momento mágico, e então eu dormi. E enquanto eu dormia, aconteceu.
Aí está o 7.000, Marco. Perfeitamente visível agora.
Ordem para continuar a descida. Armstrong continua movimentando com o modo de corda, mexendo com a perna esquerda.
Um pequeno passo do homem, um gigantesco passo do homem. Foram as primeiras palavras de Bill Armstrong. É pisar o solo da Lua. Atenção.
Essa é a narração original da Voz da América que eu ouvi lá em 69. Só nos dias seguintes eu consegui ver as imagens em preto e branco e os detalhes da missão, que não foi simples. O comandante Neil Armstrong pousou o módulo lunar no Mar da Tranquilidade, em meio a problemas de comunicação, erros recorrentes nos computadores de navegação e num lugar que acabou se revelando bastante acidentado. Ele fez a fase final do pouso na mão, cara, enquanto o outro astronauta, Buzz Aldrin, dava as informações do pouso. Só isso já foi um feito. O pouso na Lua foi basicamente um desafio para provar que era possível fazê-lo sem morrer. A primeira coisa que Armstrong fez ao colocar os pés na Lua foi recolher amostras de contingência, uma pedra que ele pegou e colocou no bolso, para o caso de ter de abortar o passeio na Lua e voltar correndo. É, meu, vai que aparecia alguém lá, né?
We meet in an hour of change and challenge, in a decade of hope and fear, in an age of both knowledge and ignorance. The greater our knowledge increases, the greater our ignorance unfolds.
Em 25 de maio de 1961, no auge da Guerra Fria, pressionado pela Rússia, que um mês antes enviara o primeiro homem ao espaço, e pelo fiasco da invasão da Baía dos Porcos em Cuba, o presidente John Kennedy uniu os Estados Unidos em torno de uma missão impossível: vencer a corrida espacial, colocando um homem na Lua antes do final da década. Em seu discurso, ele disse: Se pretendemos vencer a batalha que está sendo travada ao redor do mundo entre a liberdade e a tirania, as conquistas dramáticas do espaço que ocorreram nas últimas semanas deveriam deixar claro para nós, assim como foi com o Sputnik em 1957, o impacto dessas aventuras nas mentes dos homens em todo lugar, que estão tentando definir qual caminho devem tomar. Eu acredito que temos todos os recursos e talentos necessários, mas o que realmente importa é que nunca tomamos as decisões nacionais para assumir a liderança. Nunca especificamos objetivos de longo prazo, nem gerenciamos nossos recursos para atingi-los. Kennedy estabeleceu de forma clara uma competição com os russos, que estavam à frente na corrida espacial. E completou sua fala pedindo diretamente ao Congresso que garantisse os recursos para as atividades espaciais, que proporcionassem conquistar os seguintes objetivos. Primeiro, antes do final da década, colocar um homem na Lua e trazê-lo de volta são e salvo. Segundo, desenvolver um foguete nuclear para a ambiciosa exploração do espaço, inclusive além da Lua, até o fim do Sistema Solar. Terceiro, acelerar o uso de satélites espaciais para possibilitar a comunicação em todo o mundo. E quarto, desenvolver um sistema de satélites para monitorar o clima. E Kennedy completou assim: estou pedindo ao Congresso e ao país para que aceitem o compromisso com um novo caminho, que durará muitos anos e terá um custo muito grande, US$531 milhões em 1962 e 7 a 9 bilhões de dólares nos 5 anos seguintes. E se for para fazer pela metade ou reduzir nossos objetivos em face às dificuldades, é melhor nem começar. Muito bem, e o que, que o Kennedy fez, hein? Ele criou uma visão clara para engajar, unificar e inspirar as pessoas. Grandes líderes pensam grande e inspiram as pessoas em torno de uma causa que é maior que elas mesmas. Compreendeu que apenas competir não era suficiente. Quem joga para vencer, não apenas para competir, cria um propósito, e o propósito cria unidade. Desafiou seu time a atingir um objetivo que a maioria achava impossível, pousar na Lua antes do final da década de 1960. O desafio mexeu com o orgulho e criou a responsabilidade individual pelo resultado, gerando comprometimento. Assumiu o desafio publicamente. Assumir o desafio publicamente gera a acountabilidade individual e da organização. Declarar suas intenções para outros aumenta a chance de que você trabalhará para realizá-las. As pessoas com as quais você conta e que contam com você compreendem claramente suas intenções. Para quem tem caráter forte, deixar de cumprir a promessa não é uma opção. Tem orgulho aí, cara. O objetivo 1 era: vamos colocar um norte-americano na superfície da Lua e trazê-lo de volta em segurança. Objetivo 2, vamos colocar um norte-americano na superfície da Lua e trazê-lo de volta em segurança. E vamos fazê-lo antes do final da década. Dá pra sentir a diferença, hein? Os 7 anos que se seguiram àquele discurso foram um redemoinho de ações ousadas. O Projeto Mercury, com suas 6 missões com um astronauta solitário, realizadas até 1963, mostrou que seres humanos podiam orbitar o planeta, funcionar no espaço e retornar em segurança. O Projeto Gemini, que começou em 1965 com 2 astronautas na nave, provou em apenas 1 ano que era possível conectar 2 cápsulas, caminhar no espaço em segurança e sobreviver por vários dias sem atmosfera terrestre. E veio o Projeto Apollo, que começou com uma tragédia, quando 3 astronautas morreram queimados durante um teste em 1967. Então, 8 anos depois daquele discurso histórico, o homem pousou na Lua. Mas John Kennedy não viu. Pois bem, você quer saber quanto custou o projeto, hein? As estimativas iniciais da NASA eram de US$20 bilhões até o final da década. Nada que assuste nestes tempos de 500 bilhões de BNDES, né? Mas um valor absurdo em 1961. O orçamento anual da NASA, que era de US$500 milhões em 1960, saltou para US$5,2 bilhões em 1965. Entre 1959 e 73, a NASA gastou aproximadamente US$23,6 bilhões no projeto dos voos espaciais. US$20 bilhões apenas no projeto Apollo. A NASA, que tinha 10 mil funcionários em 1960, saltou para 36 mil em 1966. Mas colocar um homem na Lua foi resultado do esforço de 400 mil pessoas envolvidas no programa Apollo. No final das contas, o custo para colocar um homem na Lua chegou a 25,4 bilhões de dólares em 1969, algo em torno de 180 bilhões de dólares de hoje. 180 bilhões de dólares, cara. 730 bilhões de reais. Fala a verdade. Você acha que algum congresso ou algum povo aprovaria hoje um investimento desses? Mas nem f...
Olá, Luciano. Meu nome é Gerald. Eu estou agora no Lima. Me gostaria de dizer algumas coisas sobre esse último podcast. Sobre David Bowie. Mas meu português não é muito bom. Eu sei que em Brasil, o espanhol pode ser entendido. Só perdonará, então perdonará que eu vou falar no espanhol. Em seu último podcast sobre David Bowie, me di cuenta de que es una pena para mí no haber escuchado en su total dimensión, no haber disfrutado a David Bowie cuando él estaba vivo. Y que como siempre pasa con grandes íconos, con grandes de la música, en este caso íconos pop, recién nos damos cuenta de los titanes cuando fallecen, como es el caso de David Bowie. Ahorita quiero decirle qué es lo que estoy viendo al frente mío. Estoy viendo edificios blancos, iluminados, hay un sol muy agradable, al frente está el mar, el clima está perfecto, no hace mucho calor, pero sin embargo estoy triste, y estoy triste porque no solamente me he perdido la oportunidad de haber escuchado antes a David Bowie vivo, pero también porque hace unas 4 o 5 semanas escuché por primera vez conscientemente, tomando atención a la letra, Major Tom, la canción sobre Major Tom, ahorita no recuerdo el nombre, y lo hacía mientras viajaba de un pueblo a otro pueblo en Chicago, en Illinois, en Estados Unidos. Lo hacía junto con tres amigos, Aaron Berselli, que es estadounidense, Juan Morelos, que es colombiano, y Ana Kuroshenkova, que es rusa, un colombiano, un estadounidense y un peruano, escuchando una canción de David Bowie. Y en ese momento la canción tenía tanto sentido, manejando en la noche, lloviendo, con el agua cayendo por todos lados, manejando por estas autopistas donde no hay nada alrededor, simplemente campos. Y mientras escuchaba esa canción, mientras leía la letra, los lyrics, me di cuenta de que ese momento no solo pertenecía a la canción de David Bowie, sino siempre estaría unido con mis tres compañeros. Ahora, yo ahora estoy en Lima, estuve ahí un tiempo, probablemente no regrese para Estados Unidos y no los vuelva a ver en un tiempo cercano. Entonces, volver a escuchar en su podcast las canciones de David Bowie, y no solamente las que conocía, sino otras, y saber la real dimensión de todas ellas, me ha agradado. Hace que un momento que es conocido como la canción de Queen con David Bowie termine siendo la revelación de que la libertad, el tiempo, nuestras vidas son este momento, no son para después, no son los planes que siempre haremos para después, sino hay que vivirlo en este momento. Al final de su podcast usted menciona que tal vez lo que nos enseñó David Bowie es que todo muda, que todo cambia. Y mientras escuchaba esas frases, recordaba a mis tres compañeros manejando y cantando la canción, y me daba cuenta de que esos momentos no regresarán. Y aún así, está bien, porque todo muda, todo cambia, todo es parte de un continuo devenir de la vida. Así que solo tengo palabras para voy a cambiar en portugués porque creo que quiero que creo que sí puedo decir lo siguiente. Para você, Luciano, eu tenho 1000 palabras de agradecimiento. Seu podcast é sempre bom. Eu gosto muito de escutar seu podcast. Parabéns para você, parabéns para todas as pessoas que escutam seu podcast. E muitas graças, muito obrigado. Saludos e felicidades, Luciano. Graças.
Que fantástico o comentário do Geraldo. Um peruano curtindo o Café Brasil. Olha, eu viajei no comentário, viu? Me senti dentro daquele carro com um americano, um colombiano, um peruano e uma russa cantando Space Oddity. O Geraldo fala de ícones pop, como marcam nossas vidas. E é exatamente o tema deste programa, meu caro, que trata de uns caras que juntaram todos os povos em torno de um sonho. Muito obrigado pelo comentário.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Geraldo receberá lá no Peru um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculinos. Basta enviar o seu endereço para contato@lucianopires.com.br. A DKT distribui as marcas Prudence, Sutra e Andalan, que contemplam a maior linha de preservativos do mercado, além de outros produtos como anticonceptivos intrauterinos, géis lubrificantes, estimuladores, coletor menstrual descartável e lenços umedecidos. A causa da DKT é reverter grande parte de seus lucros para projetos nas regiões mais carentes do planeta, para evitar a gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis e AIDS. Ao comprar um produto Prudence, Sutra ou Andalan, você está ajudando nessa missão. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então? Lala, qual é a sua recomendação para ir parar no espaço?
Ah, eu vou de Prudence, o negócio sobe que nem um Sputnik.
Então, mas valeu a pena toda aquela grana gasta para botar um homem na Lua, hein? Olhando hoje, confortavelmente, de longe, é possível dizer que se o pouso na Lua foi o maior feito da história humana, também foi o maior desperdício. Não porque os norte-americanos foram lá, mas porque foram na correria, com pressa, pressionados pelo medo e pelo orgulho. Isso fez com que o custo crescesse imensamente. Tivessem mais tempo, teriam seguido trilhas mais econômicas e eficientes. Mas isso está no reino do ser. Não dá para pensar a história com base no ser. O objetivo de John Kennedy de garantir a supremacia tecnológica dos Estados Unidos foi realizado com sobra. Entre 1969 e 1972, astronautas norte-americanos permaneceram por cerca de 300 horas na superfície lunar, realizando milhares de experimentos e estudos que ajudaram a entender a origem da Lua, o funcionamento dos planetas e do sistema solar, as origens do universo e muito mais. Mas essas foram as descobertas científicas que parecem interessar a quem tem a cabeça na Lua, não é? E nós aqui, hein? O salto tecnológico que a corrida espacial proporcionou mudou o curso da história da humanidade. A idade média do pessoal de controle da missão da Apollo 11 era 28 anos. Jovens mentes graduadas a partir do National Defense Education Act, um investimento massivo que o presidente Eisenhower fez na educação norte-americana no final dos anos 1950. Em resposta ao lançamento do primeiro satélite artificial, o Sputnik, pela União Soviética. O progresso do conhecimento nas universidades norte-americanas, especialmente na área da física, foi imenso. O programa Apollo fez os Estados Unidos mais inteligentes. A NASA sabia que o sucesso de suas missões dependia de uma coisa: navegação. Logo após o discurso de Kennedy, eles convocaram diversos PhDs do MIT, Massachusetts Institute of Technology, para trabalhar nos cálculos para um pouso seguro num alvo que se movimentava a quase 400 mil quilômetros de distância da Terra. Para isso, eles tiveram de criar um computador leve e pequeno. E para isso, teriam de desenvolver novas tecnologias, especialmente uma nova invenção chamada circuito integrado. Mesmo sabendo que precisaria de apenas algumas centenas desses circuitos, a NASA encomendou 1 milhão deles. Com isso, deu segurança para que a empresa que os desenvolvia investisse no aperfeiçoamento da tecnologia. O software usado nas cápsulas Apollo é o predecessor dos que hoje são usados nas transações com cartões de crédito. Bombeiros usam roupas resfriadas com líquidos, baseadas nas roupas dos astronautas. Em 1969, dois empregados da empresa que desenvolveu os circuitos integrados para a NASA fundaram uma nova companhia. O nome dela era Intel. O projeto Apollo inspirou engenheiros no mundo todo. Era uma história de engenheiros que tentaram atingir o céu e conseguiram. Todo garoto em 1969 queria ser astronauta. Toda a geração de engenheiros formada após a chegada do homem à Lua abraçou a filosofia de buscar o impossível e trabalhou as tecnologias de microeletrônica pós-Apollo para reinventar a sociedade. O empreendedor canadense Bob Richards fundou um movimento global chamado Estudantes para a Exploração e Desenvolvimento do Espaço, o SEDES, em 1980. Durante um ano, um jovem foi presidente desse grupo. O nome dele é Jeff Bezos, que mais tarde ajudaria a mudar o mundo com um sonho impossível como a Apollo. Ele fundou a Amazon. Muitos empresários da tecnologia que criaram novas ferramentas da internet, na computação e na infraestrutura de comunicação comentam que foram inspirados pelo projeto Apollo. E surgiram as calculadoras de bolso nos anos 70, os computadores e a iniciante internet dos anos 80, a World Wide Web dos anos 90 e o streaming de vídeo e as redes sociais do século 21. O projeto Apollo motivou as pessoas a trabalhar em coisas que estavam 10 ou 20 anos à frente. Os telefones celulares, equipamentos sem fio, iPads e muito mais, que hoje fazem parte do nosso dia a dia, são resultado daquele esforço para colocar o homem na Lua. E mais, os Estados Unidos e a União Soviética, que permaneciam em Guerra Fria e eram competidores vorazes, em 1975 trabalharam juntos para conectar os módulos de comando e serviço da Apollo com a nave soviética Soyuz 19. Foi um feito transmitido ao vivo pela TV. A imagem do astronauta Thomas Stafford e do cosmonauta Alexei Leonov abrindo as escotilhas e apertando as mãos teve um impacto fundamental nas relações entre as duas superpotências. Mas há um legado mais, digamos, bucólico. Foi a partir de algumas fotos tiradas durante a corrida espacial, da Terra vista da Lua e daquele pálido ponto azul, que nasceu uma consciência sobre o nosso planeta. Os movimentos em defesa do meio ambiente e a consciência ecológica nasceram a partir da visão do planeta azul, coberto de nuvens, com seus continentes sem fronteiras. Uma daquelas fotos foi tirada em 14 de fevereiro de 1990 pela sonda Voyager 1, de uma distância de 6 bilhões de quilômetros da Terra, como parte de uma série de imagens do Sistema Solar denominada Retrato de Família. Mostra um pequenino, discreto e quase apagado pontinho, o planeta Terra. Aquela foto foi chamada de Pálido Ponto Azul e gerou uma famosa reflexão de Carl Sagan, onde ele diz assim: as nossas posturas, a nossa suposta autoimportância, a ilusão de termos qualquer posição de privilégio no universo, são desafiadas por esse pontinho de luz pálida. O nosso planeta é um grão solitário na imensa escuridão cósmica que nos cerca. Na nossa obscuridade, em toda essa vastidão, não há indícios de que vá chegar ajuda de outro lugar para nos salvar de nós próprios. A Terra é o único mundo conhecido até hoje que abriga a vida. Não há outro lugar, pelo menos no futuro próximo, para onde a nossa espécie possa emigrar. Visitar, sim. Assentar-se, ainda não. Gostemos ou não, a Terra é onde temos de ficar por enquanto. Já foi dito que a astronomia é uma experiência de humildade e criadora de caráter. Não há, talvez, melhor demonstração da tola presunção humana do que esta imagem distante do nosso minúsculo mundo. Para mim, destaca a nossa responsabilidade de sermos mais amáveis uns com os outros e para preservarmos e protegermos o pálido ponto azul, o único lar que conhecemos até hoje. Pois é, como disse alguém um dia, fomos à Lua e descobrimos a Terra. E aí, será que a corrida espacial, a descida do homem na Lua, valeram a pena? Olha, quem manja de tecnologia é a Nakata, viu? Que fabrica autopeças para veículos leves, pesados e motos e mantém um blog com dicas para ajudar você a cuidar bem do seu carro e economizar na manutenção. Aliás, se você acessar o blog, dá para levar uma vantagem, cara. Se você se cadastrar no blog.nakata.com.br com um comentário dizendo que chegou lá pelo Café Brasil, concorrerá todo mês a um curso na Udemy. A Udemy tem dezenas, centenas, milhares de cursos. Alguns deles podem até mudar sua vida, cara. Quem se cadastrar ali no blog pode concorrer a um curso de até R$250. Três ouvintes já ganharam. O que é que está esperando aí, hein, meu? blog.nakata.com.br. Tudo azul, tudo Nakata. Os ouvintes antigos do Café Brasil vão reconhecer. Essa é a voz doce de Mariana Melero, a argentina, do trio Melero, cantando Lua, 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 do Caetano Veloso. Bem, os terraplanistas, na verdade, lunaplanistas da conquista da Lua, os que até hoje negam que o homem chegou lá, hein? Afinal, como é que os astronautas sobreviveriam ao anel de radiação de Van Allen? E aqueles computadores rudimentares nos anos 60 que pareciam mais calculadoras, como é que colocaria um homem na Lua a 400 mil quilômetros de distância, hein? E as fotos que não mostram estrelas, a bandeira que tremula num lugar sem vento? As sombras que vêm de diversas fontes de luz, e a pegada que não deveria ficar numa poeira sem umidade, hein? E o Buzz Aldrin, que se recusou a jurar sobre a Bíblia que desceu na Lua. São tantos argumentos, e tão bem apresentados, que se você piscar, acredita neles. E com o YouTube então, cara? Para cada argumento negando, há um vídeo provando. Bem, além de equipamentos deixados em solo lunar, que até hoje servem para as medições das variações de distância entre a Terra e a Lua, existem fotos tiradas pelo LRO, Lunar Reconnaissance Orbiter, um satélite colocado em órbita da Lua para fotografar detalhes para mapeamento e futuras missões, que mostram alguns lugares onde os astronautas pousaram nas missões Apollo. Dá para ver equipamentos e as trilhas feitas pelas caminhadas dos astronautas. Mas não adianta mostrar, cara. Para os terraplanistas da conquista da Lua, isso é apenas falsificação de Photoshop. Então eu fico com a prova mais prosaica, vai. Foram dezenas de milhares de pessoas envolvidas no projeto Apollo e depois de 50 anos ninguém contou nada sobre a falsificação, é? Mais que isso, a corrida espacial foi um evento disputado por dois inimigos ferozes que não perdiam uma chance para derrotar o outro. Estados Unidos e União Soviética. E os soviéticos não desmascararam os Estados Unidos, transformando aquela farsa numa piada mundial. Então tá. Deixa assim, vai. Se o homem desceu ou não na Lua, não muda a vida da gente. Tem teorias da conspiração muito piores por aí, provocando atitudes que colocam a vida das pessoas em risco. Vamos nos preocupar com elas, ok? Deixa os lunaplanistas pra lá. E se você for um deles, por favor, cara, me poupe de seus comentários, ironias e ignorância. Eu tenho mais o que fazer. Muito bem, hoje a população do mundo, metade da qual não havia nascido quando a última Apollo, a 17, pousou na Lua, usa as tecnologias derivadas da corrida espacial como parte de seu dia a dia, derrubando barreiras culturais e geográficas. Inclusive os lunaplanistas, cara. A Apollo transformou o mundo numa aldeia global. O legado da descida do homem na Lua é um mundo sem fronteiras, igualzinho àquela imagem que eles viram do espaço. O grande legado da descida do homem na Lua é a inspiração que, 50 anos depois, ela ainda provoca em todos nós.
Astronauta, tá sentindo falta da Terra? Que falta que essa Terra te faz? A gente aqui embaixo continua em guerra, olhando aí pra Lua, implorando por paz. Então me diz, por que que você quer voltar? Você não tá feliz onde você está? Observando tudo à distância, vendo como a Terra é pequenininha, como é grande a nossa ignorância e como a nossa vida é mesquinha. A gente aqui no bagaço, morrendo de cansaço, de tanto lutar por algum espaço. E você, com todo esse espaço na mão, querendo voltar aqui pro chão. Ah não, meu irmão, qual é a tua? Que bicho te mordeu aí na Lua?
Eu vou pro mundo da Lua, e é feito um hotel, aonde os deuses e deusas se abraçam e beijam no céu.
Ah não, meu irmão, qual é a tua? Que bicho te mordeu aí na Lua? Fica por aí que é o melhor que cê faz. A vida por aqui tá difícil demais. Aqui no mundo o negócio tá feio, tá todo mundo feito cego em tiroteio, olhando pro alto, procurando a salvação, ou pelo menos uma orientação. Você já tá perto de Deus, astronauta, então me promete que pergunta pra ele as respostas de todas as perguntas e me manda pela internet.
Eu vou pro mundo da Lua, é feito um hotel, aonde os deuses e deusas se abraçam e beijam no céu.
É tanto progresso que eu pareço criança.
Muito bem, então é o som de Astronauta com Gabriel, o Pensador, e Lulu Santos, que vamos saindo com a cabeça no mundo da Lua, cara. Olha, eu quis fazer um programa de celebração ao gênio humano, ao espírito da aventura e à coragem de uns heróis que ajudaram a construir o mundo em que vivemos. Se você quiser conhecer a história em detalhes, o pessoal do podcast SciCast lançou 3 programas muito legais. Em fevereiro de 2018, eu fui ao Museu Aeroespacial em Washington e vi de perto as cápsulas do Projeto Mercury e Gemini. Cara, imaginar que alguém teve a coragem de entrar dentro daquilo, na ponta de um foguete, para ser mandado para o espaço sem certeza se voltava. Olha, é aí que a gente aprende a admirar os caras, viu? Michael Collins, Edwin Aldrin e Neil Armstrong, muito obrigado pelos sonhos, pela inspiração e pela certeza de que é sempre possível ir muito mais longe do que imaginamos. Isso vocês nos deram. Mas esse muito obrigado não é de um senhor de 63 anos de idade em 2019, não. É de um menino de 13 anos em 1969, lá num bosque em Bauru, dormindo abraçado num radinho. O Café Brasil é produzido por 4 pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí completando o ciclo. De onde veio esse programa tem muito mais, especialmente para quem assina o cafebrasilpremium.com.br, a nossa Netflix do conhecimento, onde você tem uma espécie de MLA, Master Life Administration. Então acesse cafedegraça.com e experimente o Premium por um mês sem pagar. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com um cafezinho ao vivo. Para o resumo deste programa, acesse portalcafebrasil.com.br/675. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de Neil Armstrong. Eu acredito que todo ser humano tem um número limitado de batimentos cardíacos. Eu não pretendo perder nenhum dos meus.
Café Brasil.
Rádio Dos Vós.
Há 15 anos em seu coração.